Está na hora então do Portugal em Direto. É mais uma semana de emissões que começa, desta vez num formato diferente, mais reduzido. Emissão de segunda-feira. Miguel Bastos, muito boa tarde.
Olá, boa tarde. A Câmara do Barreiro quer vender a quinta do Brancamp a privados para urbanização e já tem investidores interessados. Mas há um grupo de cidadãos que defende que o espaço deve ser requalificado e devolvido à população. Esta quinta tem mais de 20 hectares, fica no Barreiro, distrito de Setúbal, uma zona que teve muita indústria e que continua a ter uma vista privilegiada sobre a cidade de Lisboa. Também às portas de Lisboa, mas do lado norte, distrito de Santarém, os moradores e comerciantes de Samora Correia estão cansados do ruído provocado pelos milhares de carros de passageiros e pesados que diariamente passam pelo centro da cidade. A norte, na Maia, distrito do Porto, a Bienal de Arte Contemporânea está de regresso. A arte vai estar espalhada em contentores por toda a cidade. Este ano o destaque vai para a arquitetura, o design e as artes plásticas.
São os temas do Portugal em Direto que começa agora na Antena 1, simultâneo com a RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. Também nos pode acompanhar em direto no Facebook. A edição é do Miguel Bastos.
Um acidente na A41 cortou esta estrada em Alfena, no sentido Maia-Valongo. Neste momento ainda não se circula nesta estrada. Isto depois de um acidente esta manhã, após a colisão entre três viaturas ao quilómetro 14. Contactado pela Antena 1, o QDOS do Porto indica que o acidente provocou três feridos ligeiros que foram encaminhados para o hospital. Neste momento estão a decorrer trabalhos de limpeza na via. De acordo com a Brigada de Trânsito da GNR, a A41, também conhecida como CREP, Circular Regional Exterior do Porto, deverá reabrir ao trânsito antes das 14h. Em Samora Correia, no distrito de Santarém, os moradores e os comerciantes estão cansados do trânsito. Todos os dias, milhares de veículos ligeiros e pesados passam pelo centro da cidade. O ruído é mais que muito, a poluição atmosférica também. A Câmara de Benavente está a realizar um relatório de tráfego e ruído que deverá estar concluído no verão, mas o presidente da Câmara já avançou ao repórter João Ramalhinho que os dados recolhidos indicam valores acima da lei.
Moradores de Samora Correia à beira de um ataque de nervos. Dia após dia e mesmo em casa, dizem que o ruído é insuportável na Avenida Seco.
Sobre o barulho, eu nem sei se é um tremor de terra, se é um caminhão. Porque eu sei a toda hora e todos os tantos, a gente não sabe o que é. Passa tanto caminhão, mas grosso, e depois é a poluição. E depois é esta estrada toda estragada e arrebentada, que isto é impossível. A gente não dorme, está sempre a ouvir. Ou a cama está a estremecer, ou os tetos estão a rachar.
Os caminhões fazem muito barulho, isso é verdade. Os andares estão mesmo à beira da estrada e as pessoas querem estar sossegados e não conseguem.
Segurança dos peões, outra preocupação.
Também temos que correr a passadeira porque senão a gente leva uma trombada deles.
Milhares de veículos ligeiros e caminhões circulam diariamente na Estrada Nacional 118, na Avenida Século, bem no centro de Samora Correia. E por isso também os comerciantes estão cansados da poluição e do ruído.
É uma poluição desgraçada, né? Porque até mesmo aqui nas lojas é constantemente pó, um pó preto.
Eu não consigo ter a porta aberta porque ao fim da manhã eu já estou com a minha cabeça em duplicado. Tenho aberto e empurro, muitas pessoas, e eu sou lesada porque muitas das pessoas não sabem ler, passam e dizem, ah, eu fui lá, mas a porta estava fechada.
A Câmara Municipal de Benavente, com recurso a uma empresa externa, decidiu avançar com várias medições de tráfego e ruído. O relatório final está a ser elaborado, mas Carlos Coutinho, o presidente da Câmara Municipal de Benavente, avança à Antena 1 que os valores já recolhidos excedem os limites previstos na lei.
Portanto, já fizemos medição das condições do ar. Esses resultados apontam claramente que existem fatores e existem valores que estão acima daquilo que é aceitável e que é recomendado.
O presidente da Câmara Municipal de Benavente diz que é uma prioridade afastar o trânsito dos núcleos urbanos do concelho, inclusive de Samora Correia, e apresenta uma solução.
Desclassificar o troço urbano da 118 em Samora Correia e classificava-se uma alternativa na ligação que nós temos entre a 118 e a Nacional 10, e portanto que foi identificada como podendo vir a ter características para se constituir como uma alternativa para a circulação. Dispusemos até, inclusivamente, a podermos avançar com o investimento, porque é necessário fazer a adaptação e a requalificação desta via, para que ela pudesse ser concretizada, fazendo um acordo de forma a que fôssemos ressarcidos. Ainda não existem essas condições. A caracterização do estudo tem que ser um trabalho bem feito. Portanto, eu julgo que durante o verão teremos condições para estabelecer essa reunião.
População e comerciantes de Samora Correia esperam e desesperam por uma solução definitiva. A Câmara Municipal de Benavente vai voltar a insistir com o Governo para resolver o problema do ruído, poluição, maus cheiros que resultam da circulação pelo interior de Samora Correia de milhares de veículos.
Depois de concluído o estudo, a Câmara vai então pedir uma nova reunião ao Governo para tentar resolver o problema e para recordar também que está por desenvolver a requalificação da Estrada Nacional 118. Nos Açores, 180 trabalhadores continuam à espera de emprego. Há cerca de um ano, a conserveira dos Açores, a COFACO, dona de marcas como a Bom Petisco, despediu estes cerca de 180 trabalhadores. Na altura ficou a promessa de os readmitir quando a nova fábrica no Pico abrisse portas, mas até agora não aconteceu nada. As instalações da empresa continuam a degradar-se a olhos vistos. Os antigos funcionários, Luísa Couto, estão em casa com subsídio de desemprego e já não acreditam que um dia possam voltar a trabalhar na COFACO.
Eduardina trabalhou na COFACO 34 anos, saiu com a promessa de voltar à nova fábrica que duvida vá ser construída.
Eu não acredito nisso, só vendo.
Ver para crer é também o que espera Eduardo, também ele com 30 anos de trabalho na conserveira.
Não acredito porque não vejo movimento nenhum. Não sei se a gente temos sendo enganados. Quando chegou lá os superiores que nos disseram a gente que em 2020 que a obra estava feita. A gente em janeiro, entre ali nos primeiros trimestres de 2020, que a gente já estava trabalhando na fábrica nova e temos chegado a 2020 e nem sequer a fábrica foi desmanchada.
Fábrica onde obras nem vê-las, a erva cresce em redor e os telhados vão cedendo. Mas Ernesto, outro trabalhador, fala em mais indicadores que em nada contribuem para o otimismo dos ex-funcionários.
Se fosse realidade que a empresa estivesse interessada em apostar em alguma coisa no Pico, não deixava ficar dois barcos que tem lá, que já o ano passado já podiam ter feito boas pescas e continuam varados.
O problema é que o tempo não para.
Há colegas meus que só tinham 15 meses de subsídio. Portanto, 15 meses, se a gente já tem, vai fazer um ano, é mais 3 meses.
E muita gente não está pensando, mesmo o governo regional não está pensando que a economia do Pico, quando acabar o fundo de desemprego, a economia do Pico, principalmente da Vila da Madalena, vai se ressentir um pouco.
É a incerteza e a apreensão quanto ao futuro é que a maioria dos trabalhadores da COFACO do Pico são novos demais para a reforma, mas a idade também já não permite outras ocupações laborais.
E, entretanto, já lá vai cerca de um ano de incerteza. No Norte Alentejano existe uma fronteira com Espanha que só abre ao fim de semana. Esta história não é nova. A contestação tem cerca de 20 anos. A solução pode passar por uma ponte sobre o Tejo. A ideia tem estado em cima da mesa, mas tem sido adiada ano após ano. Paulo Brás.
Há muitos anos que o perdão da barragem de Cedilho serve de fronteira e de ponte internacional para ligar o Norte Alentejano e a vizinha Extremadura Espanhola. Até aqui tudo normal, não fosse o facto desta passagem só estar aberta aos fins de semana. É que a barragem está concessionada à elétrica Iberdrola e fecha durante a semana os portões que permitem o atravessamento, argumentando com questões de segurança. A população desconfia.
Esta é uma presa de gravidade, uma presa forte, com resistência suficiente. La prueba es que hemos visto pasar un autobús por ahí ahora, ¿no? Y dos o tres autobuses simultáneamente puede con ellos.
O caso é único na Europa e os povos dos dois lados da fronteira estão unidos na contestação.
Nós já estamos isolados aqui, neste cantinho. Infelizmente, como você vê, a gente aqui não tem nada, não temos transportes.
Você, se quiser falar com os seus amigos espanhóis, só ou vai dar uma grande volta?
Pois, ou tenho que ir a nada, mas aquilo é um bocado perigoso.
Pero bueno, que hagan un puente, que hagan un esfuerzo y hagan un puente España con Portugal y ya está una comunicación seguida ahí, lo veo yo bien.
Costumamos muito ir à pesca lá para o outro lado também, a gente para ir à pesca só podemos ir no sábado ou no domingo porque é quando a fronteira está aberta. E várias coisas, pronto.
Não faz sentido, não é?
Não faz sentido nenhum.
Em duas palavras, estrangulamento sentimental. Há um tratado que firmaram Portugal e Espanha, que é o Tratado de Schengen, por el cual están prohibidas las fronteras en el espacio comunitario. No sé por qué no se cumple ese tratado, no lo sé.
Perguntas que, por enquanto, estão sem resposta. A solução através de ponte também esteve por várias vezes em cima da mesa e chegou mesmo a estar orçamentada. Mas as mudanças de governo em Espanha adiaram sempre a sua execução. E enquanto não há outra infraestrutura, há mesmo um parecer da Provedoria de Justiça Espanhola que vem de encontro às pretensões dos povos dos dois lados da fronteira.
Sabe que a Iberdrola é uma grande potência, não é? Dá a impressão que o governo espanhol e o português mandam menos do que a Iberdrola, o que é também compreensível, porque todos falam na questão do interior. O interior, o interior, o interior. Mas quando se trata de fazer alguma coisa para o interior, põe tudo a patina de fora, não é?
Era José Sidónio, presidente da Junta de Montalvão, no Conselho de Nisa, aqui também como porta-voz de uma luta para encurtar distâncias de um caminho que ao sábado e domingo tem 10 km e 150 durante os outros dias da semana.
No Portugal, em direto, já tínhamos falado desta fronteira no Conselho de Nisa, distrito de Porto Alegre, uma fronteira que só abre ao fim de semana. Essa reportagem foi emitida no âmbito da Cimeira Ibérica em novembro do ano passado. Ora, 6 meses depois, nada mudou. É 1h20, está no Portugal, em direto aqui na Antena 1. No Barreiro, distrito de Setúbal, a venda dos terrenos da Quinta do Brancamp, em frente ao rio, está a gerar uma forte controvérsia no Conselho. A Câmara prepara-se para lançar um concurso público para avançar a construção de novas habitações, mas um movimento de cidadãos está contra a venda a investidores privados e defende, Arlinda Brandão, que a Quinta deve ser devolvida aos barreirenses para uma utilização pública.
Querem já para aí, era melhor irmos pelo moinho.
Manuel Fernandes, da Associação Barreiro Património, Memória e Futuro, está desejoso de nos mostrar um dos locais mais emblemáticos da Quinta do Brancamp.
Pronto, agora aqui temos à nossa frente o Moinho de Maré. É o maior moinho de maré com 10 moendas que existiu no estuário do Tejo. Havia 46 moinhos de maré no estuário do Tejo e este era o maior de todos, era o Moinho Rei.
Um moinho rei que ficou quase destruído por 2 incêndios.
Tem esta grande caldeira, como vê, uma caldeira enorme, que acumulava aqui milhares de metros cúbicos de água.
Aliás, está ali uma pessoa, está a pescar...
Provavelmente estará a apanhar minhocas, normalmente é o que fazem por aqui, apanham minhocas para a pesca.
Mas está cheio de água.
Mas toda esta zona é uma zona de sapal, tem uma vista lindíssima, não é? Sobre o outro lado, tirando aquele muro que aqui está em frente, não é? Consegue ver o Terreiro do Paço, consegue ver a Almada, consegue, enfim, daqui ver Lisboa inteira.
E o que queriam era que fosse requalificada toda esta zona para usufruto da população.
Da população.
E da memória da população.
Carla Marina e Augusto Sousa fazem parte da plataforma A Quinta do Brancamp é de Todos, que se formou há poucos meses depois da Câmara Municipal do Barreiro ter anunciado que ia vender os 23 hectares de terrenos desta Quinta à Beira Tejo, que faz parte da história e das memórias de muitos.
Criámos a expectativa de finalmente vir poder usufruir desta quinta, porque toda a frente ribeirinha estava comprometida com a CUF, com a Sociedade Corticeira, com a Sociedade Nacional Corticeira, e não temos frente ribeirinha.
A Sociedade Nacional de Cortiças, que durante muitos anos se instalou nesta quinta.
Isto é o resto da fábrica da cortiça, é o que resta da fábrica da cortiça.
Fica mesmo ao lado do moinho de maré e de um cais com barcos e pequenas casas de pescadores, estamos na ponta do Mexilhoeiro.
Porque toda esta zona tinha praias fluviais, que eram lindíssimas, eram as areias douradas, e depois tem o canal para o mar, e pronto, assim, todo este estuário é alimentado pelas águas doces que vêm dos rios e depois pelos fluxos das marés, né? pelos caudais das marés.
Uma zona que está degradada e que já teve um moinho de vento que também ardeu. O que ainda existe são ruínas de casas senhoriais de quem introduziu aqui uma indústria do bicho da seda e ainda se vêem sinais desses tempos.
Ainda temos aqui amoreiras resistentes, que ainda continuam aqui, embora os terrenos já estejam um pouco salgados, mas a realidade é que as amoreiras ainda persistem e vai ter possibilidade de provar algumas amoras ali à frente.
E não foi preciso andar muito.
Aqui, duas estão bonitas.
Olha, estas amoreiras aqui estão cheias.
Esta é.
Apanhou daqui.
É aqui que nós temos gente.
Este movimento de cidadãos dá pelo nome A Quinta do Brancampo é de todos e não lhes falta argumentos.
Pensamos que este território não tem forçosamente que não ter o contributo dos privados para estar aberto à população, mas defendemos que esse contributo deve de ser em restauração, enfim, em hotelaria, outro tipo de ofertas e não uma oferta exclusivamente ou massivamente de habitação.
O Barré será muito mais valorizado se fizermos daqui um centro de estudos e um centro de preservação do que a construção de casas. Como é que se parte do princípio que é a venda, sem haver uma discussão pública do que é que nós queremos fazer, todos, enquanto população do Barré, deste espaço? E isso fez-nos levantar, fez-nos dar as mãos e dizer não é possível estar a usar este espaço, que é de facto uma maravilha aqui no Barreiro, sem haver uma discussão. Se houver uma discussão, depois para logo se vê. Mas agora, como é que logo à partida se diz, nós vamos vender e é para construir?
À medida que caminhamos nos trilhos de terra batida, desta quinta ao abandono, despertamos para uma paisagem marcada pelo rio, pelas árvores e pelas aves.
É uma colónia residente de garças. Estas árvores, estes pinheiros aqui, costumam estar completamente repletos de garças.
Nós vemos daqui estes pontinhos brancos no meio do verde das árvores. Walter Soeiro, também deste movimento, não se conforma com a ideia de se vender este património da autarquia.
É um ecossistema muito valioso e que querem destruí-lo, não é? Pretende-se é que isto não seja vendido para a especulação imobiliária, que é aquilo que está no horizonte.
São os receios deste movimento de cidadãos do Barreiro, que pede esclarecimentos à Câmara sobre o que vai acontecer a esta zona classificada como sítio de interesse municipal.
Ora, o vereador do planeamento da Câmara do Barreiro antecipa à Antena 1 as linhas essenciais deste projeto. Rui Braga garante que o investidor vai ter que fazer a requalificação de todo o espaço, espaço que vai continuar a poder ser utilizado pela população.
A Quinta do Brancampo não pode ser nenhum condomínio fechado, não podem nascer barreiras que impeçam os barreirenses de usufruir do espaço. Vou-lhe dar um exemplo. Alguém que venha ao concurso público, que ofereça 5 milhões de euros para a aquisição da quinta, que se comprometa a construir os 25 mil metros quadrados possíveis e contemplados agora no nosso PDM, e que nestes 19 hectares de restantes apresente um projeto de relva e o investidor 2 apresente uns passadiços, apresente um circuito de manutenção, apresente uma zona de usufruto público mais bem trabalhada, será esse o investidor que sairá vencedor. Podem nascer até 184 fogos na Brancampo, com edifícios que não podem ter mais do que 3 andares de altura.
Será um condomínio privado?
Uma das condições que nós iremos colocar no caderno de encargos é que não existam cancelas e zonas privadas no espaço. Nós iremos obrigar o investidor a caderno de encargos a mais 2 ou 3 coisas que me parecem relevantes a poder informar. Uma é a reconstrução do moinho de maré que está na caldeira, para ter um uso de usufruto público também, pode ser um restaurante, pode ser uma área de lazer, pode ser uma área museológica. A reconstrução das casas senhoriais, que atualmente são ruínas, que estão dentro da Quinta do Brancampo, e aqui sim vamos determinar o uso. Essa reconstrução deverá ser para o uso de um alojamento, sejam para a atividade turística. Iremos obrigar também à construção de uma unidade desportiva. As tais 184 fogos têm que garantir a permeabilidade visual. Quero com isto dizer que nós não aceitamos um projeto que faça nascer um bloco de betão em frente ao Rio Tejo, o uso fruto dos clubes da região, livre de qualquer ónus e livre de qualquer encargo, da caldeira, ideal, e é um pedido antigo dos clubes de remo, acima de tudo aqui da região, que veem aquele espaço como um bom espaço para treinar e até para fazer provas. Eu penso que nós em 30 dias teremos em condições de poder apresentar em Câmara isto tudo que lhes estou a dizer. Depois tem que ir à Assembleia Municipal e depois será lançado o concurso público. A nossa expectativa é que, ainda durante o decorrer deste ano, consigamos ter o concurso público na rua, para poder apreciar também as propostas e iniciar a construção 2-3 anos.
A Câmara do Barreiro garante ainda que vai prestar esclarecimentos à população sobre este projeto na Quinta do Brancamp. Fica no Barreiro, às portas de Lisboa. É 1:30, estamos numa edição mais curta do Portugal em Direto. De resto, vamos estar assim nos próximos dias, devido às eleições europeias. Vamos agora conhecer uma exposição de fotografia. Entre 2016 e 2017, dois fotógrafos andaram pelo país a fotografar o interior de 7 prisões. Um projeto multimédia que promete despertar os sentidos e apresentar ao público um novo olhar sobre as condições de vida das prisões portuguesas. A exposição fotográfica está patente no Museu do Aljube, uma antiga prisão do Estado Novo. A jornalista Carolina Soares conta-nos o que podemos ver nos próximos dias.
Sexo, religião e grades.
Uma visão de um recluso quando está deitado na cama, destes belis, onde estão coladas imagens mais sexuais, controle sexual. Depois temos, a meio da imagem, um calendário religioso de 2016 em que há um anjo, uma referência de um anjo, que olha então diretamente para umas grades, uma projeção de luz, que reflete então essa intenção de alguma esperança.
Luís Barbosa procurou emoção com fotografias a preto e branco. Já o suíço Peter Schulthess captou os detalhes de uma cela do estabelecimento prisional de Lisboa.
Esta é uma cela para uma pessoa. A maioria serve para 4 pessoas. E é maravilhoso. Conseguem ver-se detalhes mínimos da cama, dos livros e por aí fora. É difícil. Tem que se ver a fotografia para se conseguir sentir a emoção do recluso nesta cela pequena.
Os fotógrafos apresentam uma visão contemporânea das prisões, mas a exposição vai também contar com fotografias de arquivo, organizadas numa cronologia histórica. Com a promessa de uma nova visão sobre as prisões portuguesas, a exposição apela a que o público reflita sobre como será viver encarcerado. O mentor do projeto foi o suíço Daniel Fink, um historiador de prisões que já tinha trabalhado com o fotógrafo Peter Schulthess. Daniel Fink diz que a ideia surgiu naturalmente numa visita a Portugal em 2015.
Eu pensei, nós temos 5 mil fotografias de prisões da Suíça e deve haver milhares de fotografias de prisões em Portugal. Por que não fazermos uma exposição juntos?
Esta é a segunda exposição do projeto. A primeira foi em 2017, no Centro Português de Fotografia, no Porto, que, tal como o Museu do Aljube, foi também uma antiga prisão.
As prisões fotografadas e expostas numa antiga prisão, o atual Museu do Aljube, em Lisboa. A Bienal de Arte Contemporânea está de regresso. Este ano o destaque vai para a arquitetura, o design e as artes plásticas. 40 artistas nacionais e estrangeiros estão presentes. A arte está espalhada em contentores por todo o território da cidade. A ideia é convidar a população a refletir sobre os limites e as fronteiras dos espaços urbanos. Uma experiência nova, diz a curadora da Bienal, Andreia Garcia.
Naturalmente se questiona sobre qual é aquela função, qual é aquele objeto, o que é que ele contém, e naturalmente também já tem entrado e já se tem relacionado com esse volume de uma forma curiosa. Já há espaços que estão a reunir e a trazer a si, ou a conferir a si, um lugar do encontro e um lugar da partilha. E, portanto, é este um dos papéis desta Bienal de Arte Contemporânea. Portanto, democratização da arte contemporânea, levar a arte ao encontro das pessoas, mas também levar a arte ao território real.
A arte está espalhada por vários contentores espalhados pelo Conselho da Maia. Fechamos as portas do Portugal em Direto. Regressamos amanhã, como sempre, depois da 1 da tarde. Boa tarde.
Boa tarde. Miguel Bastos nos comandos hoje do Portugal em Direto, em formato mais reduzido. Assim vai ser durante estes dias, por causa das eleições europeias.